Abra o apetite. Escolha a sua bebida. Você ouve agora Comilanças com o Rodrigo Castro, na Central 3.
Olá, eu sou Rodrigo Monteiro de Castro e apresento mais um Comilanças aqui na Central 3. Comilanças vai ao ar toda quinta-feira, às 8 da noite. Se você quiser entrar em contato conosco, acesse o site da Central 3, procure ali o ícone de Comilanças e você vai encontrar uma forma de nos acessar. E teremos o maior prazer em responder, conversar sobre restaurantes com você. Hoje preparamos um tema especial nesse quinto Comilanças, um tema ainda não abordado, o que também não é muito difícil, afinal são apenas 5 programas, e vamos fazer uma viagem por restaurantes que têm influência ou que são franceses. E para abordar esse tema, já falo de quais restaurantes, temos aqui dois convidados excepcionais, especiais. Um deles já veio ao Comilanças fez falta no último programa e que é um especialista em direito administrativo francês. E hoje ele vai explicar para a gente a importância de saber direito administrativo francês na análise de um restaurante. Como vai, Glauco?
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Cacaio. É um prazer palatal revê-lo depois de alguns meses de ausência. Boa noite, comilões da Central 3.
O Glauco já anunciou o outro convidado, é um convidado de peso. De peso, permita-me, Cacaio, em todos os sentidos, até porque é um grande comilão. E é uma pessoa que tem uma vida dupla. Não quer dizer que à noite ele, ao sair de um grande escritório aqui de São Paulo, escritório de advocacia, ele muda de nome e tudo mais. Ele tem uma vida dupla porque abandona os códigos e tudo mais e assume a sua cozinha. Cacaio é um grande cozinheiro, é um apaixonado e gosta também de ir a restaurantes, de comer, criticar, falar. Então é uma personalidade que deverá frequentar a partir de agora o Comilanças. Como vai, Cacaio? Tudo bem? Bem-vindo!
Bem, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Glauco, boa noite, que bom vê-lo. E que fique claro, então, que essa dupla personalidade envolve a gravata e a dolma. Nada mais que...
Comilanças, na Central 3.
Pois é, e então hoje a gente vai falar de, como eu adiantei, de dois restaurantes franceses aqui de São Paulo, na capital de São Paulo. Começaremos pela idade, até por uma questão de respeito, por um que se estabeleceu no centro de São Paulo em 1954 e desde então lá está, no Largo do Arouche, número 346, na República, o bairro República. Falo, evidentemente, do Casserole. O restaurante foi fundado, como eu já disse, em 1954, por um casal, Roger Henry e sua esposa, Fortuné. Em 1987, quem o assumiu foi a filha do casal, Marie-France Henry, que vem fazendo desde então um trabalho, na minha opinião, muito bom, talvez até impecável, resgatou o restaurante, modernizou um pouco e conseguiu fazer com que ele voltasse a ser badalado, um verdadeiro programa, um verdadeiro ícone de São Paulo. Para começar falando então desse restaurante que acompanha a cidade desde a década de 50, 1954, ano de Copa do Mundo. Quem foi campeão de 54, presidente?
The people of Germany.
Pois é, a Alemanha Vamos falar então do Casserole. Glauco, conta um pouco da sua experiência recente lá no restaurante.
Rodrigo, antes de falar do Le Casserole agora, nos anos 2013, vou contar uma história muito curtinha. Eu vim para São Paulo em 1988 estudar na Faculdade de Direito, Lago São Francisco. E eu, minha namorada, à época, minha esposa até hoje, morava muito próximo do Casserole.
Quanto tempo você está com a sua esposa?
Aproximadamente uns 22 anos.
Então, eu acho que para você se safar, tudo que você fez na vida, você tem que dizer que fez com ela.
Quase tudo, Rodrigo. Uma das coisas que eu não fiz com ela foi ir a primeira vez ao La Casserole. E aí eu tive que pagar esse pecado com ela, evidentemente. Nos últimos 17 anos de casado, tem sido o nosso... o nosso ninho de amor gastronômico em todos os nossos aniversários de casamento. Eu passava por lá, via aquele lugar sensacional, aquele charme, aquelas flores ali, e falava, acho que um dia eu vou estar por aqui. Aquilo é um charme, aquilo é um marco de São Paulo, a vida no centro de São Paulo, sem o Casseroli não seria a mesma coisa. É um dos lugares mais encantadores que eu acho na cidade de São Paulo.
Cacaio.
La Casseroli é uma instituição, né? Agora, a gente, para avaliar o La Casseroli, a gente não pode avaliar pura e simplesmente como se avaliasse um restaurante qualquer. Ele tem uma peculiaridade. Ele não quer ser moderninho. Ele não se modernizou. O cardápio não muda desde 1954.
Não, ele mudou. Desde que a Marie entrou em 1987 e vem mudando.
De 87 para cá, mas...
Não, mas recentemente também. Há muitos pratos que saíram, por exemplo, o fazão com amora, se eu não me engano, saiu. Ela fez alguma modificação, mas sem perder a essência e sem perder a origem.
Que é cozinha tradicional, cozinha de avó. É a cozinha da avó francesa, da grand-mère. Não é cozinha de... Não tem nenhuma vocação de uma cozinha moderna. E a ambientação também nunca pretendeu acompanhar aos anos, né? Nunca pretendeu colocar a coisa do Philip Stark lá. Ele queria ser um restaurantão antigo, com garçom antigo, cabelo penteado para trás. E aquele mercado...
Tingido, né? De acaju.
Tingido de acaju, dos frequentadores também quase todos. E com aquela banca de flores na frente, que é o charme.
É o charme.
Que é tudo, né?
É um charme. Eu concordo com você. Falar em Cascola é falar em tradição de verdade. Não querer ser tradicional, né? Ele é por natureza, né? Por definição. Agora, como é que você vê o atendimento ao chegar ao restaurante? Você acha que é um restaurante que deixa a desejar, que dá um bom atendimento? Ou isso, para um bistrô, é indiferente?
Olha, tem gente que tem gerontofobia, né? Não aguenta nada antigo, não aguenta nada tradicional, gosta de coisas que acompanham o correr da humanidade, o avançar dos tempos, etc. Eu sou exatamente ao contrário. Acho que tem dois tipos de garçom. Tem aquele garçom de buffet chique, universitários, que são bonitos, sarados, as menininhas são lindas, né? Os cabelos alinhados, etc. Mas que não trazem as coisas direito. Esquece o pedido, confundem, traz. Não, pergunta três vezes se quer com gelo e limão e não traz a coca, traz outra coisa. E na verdade você tem o outro tipo de garçom, que é o garçom velho, que é o garçom La Casseroli. Aquele garçom com 20 anos de casa no mínimo, conhece o cardápio com intimidade. Sabe que efeito cada um daqueles pratos vai fazer no potencial comilão para aquele que é público daquele prato, que é público ou não daquele prato. Sabe se o cara está pedindo só para impressionar a moça e não vai gostar. Quer dizer, são psicólogos da bandeja.
Pois é. Um bom exemplo é a performance, que acredito que eles nem se dão conta muito disso, mas é a performance no corte do pernil de cordeiro quando chega à mesa, aquele naco de carne gigantesco, avermelhado. E os caras fazem aquilo com uma naturalidade que parece que...
Com feijão branco.
Exatamente.
Gigodanhão.
Né? Pois é, eles têm uma coisa interessante lá também, justamente pela tradição, pessoas que gostam do que fazem, e quando atendem clientes, que, portanto, seguem ou comem pratos com uma certa habitualidade, eles mal perguntam, doutor, ou amigo, ou o que quer que seja, é o de sempre. Isso é muito legal. Uma vez, almoçando com um comilão, um professor de direito tributário, ele chegou a um restaurante e o garçom dele não estava mais lá. Ele se perdeu, ele ficou absolutamente perdido. Aí ele bateu assim na mesa e falou, o mundo deveria ser estático. Agora eu vou ter que explicar para esse senhor o que eu quero, como eu quero, o ponto que eu quero, a forma que tem que vir, no momento que tem que vir. Antes eu chegava aqui, não precisava dizer nada, né? E eu acho que eles mantêm a tradição. Atendimento eu acho que é cordial, não é exagerado, você chega lá, é bem atendido, sempre levado a uma mesa, quando não tem. Atendimento sem afetação, né, Glauco? Cacá, é um negócio, negócio
eu
bacana.
Eu vou te dizer, isso é muito importante, Rodrigo, porque, enfim, eu não vou falar mal de ninguém aqui, não vou citar restaurante nenhum, mas tem restaurantes aqui em São Paulo, dois ou três, basicamente um.
E eu me sinto... Você está sendo bonzinho, muitos.
Ligeiramente oprimido, porque a delicadeza pretende ser tanta, e os salamalecos pretendem ser tantos, que na verdade ao invés de te bem receber, te constrangem, porque fica uma coisa artificial e uma coisa muito, meio chata.
Você
pode,
né,
pensar que o garçom está no seu colo, sentado, o que o senhor está pensando? importa o que eu estou pensando, camarada. Deixa eu dar meu tempo aqui.
Pois é.
Eu acho que o serviço muito, muito além da formalidade também é ruim. E lá no La Casa Serrolha, não. É um serviço preciso e aconchegante. Que te recebe bem.
E aí, vamos para o segundo ponto da análise do... Que é o nosso objetivo aqui, né? Que é o ambiente. Não sei o que vocês pensam, mas eu, quando entro ao Casserole, eu me sinto em outro momento, em outro tempo. Eu viajo, e talvez seja o mais parisiense, não sei se é um elogio ou não, dos bistrôs que eu comi na América, sinceramente na América, mas sem afetação. Tanto que ele não muda os quadros, ele não muda as fotos. Há uma foto lá da década de 80 do Estadão, que o casal está ao lado do Sócrates, na época, se não me engano, na época da democracia corintiana, que está lá até hoje, né? E todo o ambientação, o mobiliário continua exatamente como era. E aí, quando você se vira para a rua, aquela floricultura, né? Ela invade o ambiente e me remete muito a alguns filmes de Woody Allen, né? Você me sinto aquela numa cena quase surreal, quase irreal. O que vocês acham do ambiente?
Tem um visual daquele restaurante que eu acho muito legal, que é o bar. Você olha para o bar e as coisas estão ali acontecendo, funcionando. O barman, enfim, o garçom que está ali, há um grande movimento e as pessoas usam de fato a bancada ali para guardar sua mesa ou mesmo para passar por um tempo ali e bibiricar alguma coisa antes da refeição. E isso me faz lembrar o que o Cacá acabou de falar. Tem alguns restaurantes que você entra em São Paulo, parece que você olha assim para aquela prateleira, parece que tem líquen, aquelas coisas verdes, iluminadas. Você não vai beber ali, você vai ser um produto de uma emulsão, enfim. E o Casserole não, rola um clima de uso mesmo, quer dizer, da tua casa, assim, é bem legal. E claro, esse aspecto tradicional do local, a preservação, né, do quase que do estado original do restaurante, isso é um charme que definitivamente não tem preço.
Eu não sei se ainda acontece isso, mas na década de 70 e 80, parece que é nesse período, aquela sala, aquele salão que fica fechado, né, que abriga uma grande mesa, foi palco de reuniões dos principais banqueiros do Brasil. Acho que uma vez por mês, né, o velho Setúbal, aquela turma toda lá, Moreira Salles, esse pessoal se encontrava ali, portas fechadas, para comer e definir o futuro do país. Né? Um ambiente irretocável, né, Cacaio?
É, engraçado, como São Paulo a gente tem essa mania de programa de paulista sair para comer, acontece muito esse fenômeno nos espectros mais variados da política, dos empresários, da economia, né? Se juntam para comer em determinado lugar. Você tem aqui na pizzaria Bom de Paulista, aqui em Pinheiro, você tem aquela pizza comunista, né?
É, o pessoal da filosofia, né?
O pessoal da filosofia faz uma pizza comunista todo domingo, uma
Exatamente.
Coisa.
Exatamente.
E tinha no Casserole a nata da Fiesp, do empresariado de São Paulo, pelo menos na década de 80, 90, não sei se ainda continuam se... Acho que hoje eles têm medo de se juntar também, né?
Bom, vamos entrar agora, acho que no que interessa, que é na comida. Começando, obviamente, já que é a entrada, pelas entradas. Glauco, quais foram as suas últimas experiências por lá? Você que frequenta o restaurante, eu sei que não fará a sua análise com base em uma visita apenas.
Rodrigo, Eu tenho prestado muita atenção nessa coisa das entradas, porque elas se tornaram, e você sabe que isso é um pouco a marca das minhas observações, elas são uma boa isca para que a saída seja dramática.
Você sabe que se o Valfrido estivesse aqui agora, ele perguntaria se estão entrando bem.
É, exatamente. Eu sempre...
Você é escatologia.
Eu procuro entrar bem olhando para as entradas que representem exatamente o que elas valem. Existem verdadeiras enganações por aí, né? Você vê lá aqueles nomes estranhos e você chega e recebe um pires com uma torrada e uma gotinha de azeite. O fato é que a última vez que eu estive no Casserole, eu experimentei um tartar de corvina que estava espetacular. Era uma combinação, enfim, o peixe extremamente bem selecionado e refrescante. Era um dia quente, um almoço, um dia muito quente. E isso me impressionou muito. Então, eu acho que eles cuidam de uma forma muito delicada, né? E sem exagerar naquela afetação da entrada ser uma isca, enfim, para que você depois se exagere no restante. Esse tatá de corvina foi uma coisa muito, muito interessante.
Cacaio, antes de falar, e já emendando nas entradas, quais são as suas opiniões sobre entradas, o que lhe agrada lá no Cacerole, fala um pouquinho do couvert.
O couvert do Cacerole é aquele couvert tradicional, que você espera, é o que você espera encontrar sempre no restaurante antigo, no restaurante tradicional. O couvert sem grande inovação e que não disputa com o cardápio. O couvert não pode disputar com o cardápio. O couvert tem que ser como se fosse uma mise en bouche, para você despertar o paladar, despertar as papilas gustativas e não começar a saciedade.
Um bem-vindo.
É, começar a saciedade com o couvert, você não chega numa refeição longo curso, não chega ao final. Agora, você sabe, tem um prato, Rodrigo e Glauco, que eu fiz um curso uma vez lá na França, no Le Cordon Bleu, curso de verão, e eu tinha um prato cuja receita parecia uma fórmula matemática, porque tinha tanto detalhe e era tão esquisita a proporção, e que parece simples e não é simples de fazer, e lá come-se muito bem, que são os escargots provençais. A proporção de manteiga e de alho e de salsinha de escargot é uma ciência na França. Eu só comi melhor do que aqui, lá no La Casserole, esses escargots, uma vez em Paris, no Le Comptoir, que era um restaurante pequenininho, ali também no Saint-Germain-des-Prés, um bistrozinho.
Que, para sentar naquele restaurante, é quase uma guerra, impossível, né? A noite reserva de 6-7 meses.
Fica muito amigo do concierge do hotel e pede para ele. É, fica muito amigo aquela nota do cabelinho, não é aquela nota mais...
Pois é.
Mas, de qualquer maneira, o escargot lá, eu acho que é uma proporção perfeita entre a manteiga e o alho. É, eu diria que é a entrada de ouro da casa.
Eu gosto também, acho muito boa. As últimas vezes que eu fui lá, eu comi na sequência, não... Em uma única experiência, nas últimas três vezes, o terrine de canard e pistache. Da outra, eu comi o terrine de foie gras. E, recentemente, uma sopa de cebola gratinada. Agora vai começar a ficar friozinho. Acho que é interessante. Que também é um prato que eu não acho fácil.
A sopa de cebola de São Paulo, de toda a história de São Paulo ever, foi do Ceasa, na década de 70 e 80. Ah. Mês de 80.
Pois é, e não é fácil. Acho que derrapar é como um ovo. Para derrapar num ovo é muito fácil. Sopa de cebola, eu também acho. Principalmente eu como uma boa sopa de cebola. E lá eu acho que eles acertam bem. E o que é legal, acho que o Cacaio matou, e é um ponto que talvez a gente possa até aqui começar uma revolução. São Paulo, você senta para comer, vem um couvert gigantesco. E muitas vezes, em restaurantes moderninhos, o couvert ele esconde o que vem depois. É uma coisa absolutamente extravagante, sem sentido.
Compete
com o cardápio, porque o cardápio tem muitas falhas. Vamos falar sobre vários, né? Não hoje, mas eu acho que nós vamos aqui atacar alguns restaurantes que não seriam comilanças para o nosso conceito. Bom, boas entradas e depois vamos aos pratos. Pratos principais.
Rodrigo, essas entradas, mules, escargots, eu gosto de coisas mais sustentáveis, assim, mais coisas que tenham mais profusão. Assim, animais moles não são comigo. Então, o meu negócio é ir direto...
Eu sempre gostou de animais duros. Eu quero aqui fazer um show.
É verdade.
Conheço ele da faculdade.
É verdade.
Entra lá como fala!
Eu sou uma quase Vera Guga Verão.
Você viu que foi só falar de entradas que ele já começou a se assanhar, né? E o Glauco já vai ficando assim, se revelando.
Animais que demoram pra sair de suas próprias casas ou cascas é um negócio que eu não...
Então, você não come vieira?
Eu não como vieira.
Você não come camarão?
Eu como vieira desde que venha com algum prenome qualificado antes, né?
Eu fiz pra você em casa. Uma vieira com espuma de limão siciliano e caviar ocetra em cima. Só se foi falsidade. Você falou que nunca tinha um negócio desse.
Não sabe, tava
bom pra burro.
Que chamava-se Carlos Vieira. Então, não se tratava
Padre Antônio Vieira.
Não se tratava de qualquer vieira. Mas o fato é que as minhas pedidas lá são as mais contundentes. O coq au vin é um negócio que me deixa... sempre em estado de emoção.
Já comeu rim lá, rim de vitela?
Uma vez eu achei muito bem feito, porém eu tenho um padrão nesse assunto de rim que é complicado. O Cacaio falou uma coisa agora há pouco que tem toda a razão, quer dizer, é a comida da avó, o Le Cacerole lembra isso, a comida de casa, da avó. E a minha avó faz o melhor rim do mundo. Então o Cacerole é muito bom, mas a minha avó Nelly ganha tranquilamente.
O problema é que a gente não pode comer o rim da sua avó.
Não pode, até porque ficaria complicado, ela não conseguiria fazer mais rim pra mim depois.
Pois é. Agora é um bom prato, já comeu o rim lá, Cacaio? morreu.
Não, o rim da avó dele não, não tem problema, porque ela só tinha dois, um doou e o outro ela usa.
Ela ainda usa.
O avô do Glauco não deve estar gostando muito dessa história de comer o rim da avó dela, né?
Só se for
dele,
só
da esposa dele, né?
Só se for lá do paraíso.
Vem cá, Caio, já comeu esse prato?
Não, Rognon de Vô lá, não. Não comi. Aliás, vou ser franco pra você, é um prato que eu vou pedir na quarta vez que eu for seguida ao restaurante, depois de vistoriar todo o resto do cardápio. Não
é. Qual a sua preferência lá? O que você gosta? O que você indica?
Eu acho que o imbatível é o gigodanhão.
É muito bom, né?
Isso é imbatível.
Imbatível é o gigodanhão. A suculência que eles conseguem manter no carneiro, e aquele acompanhamento do feijão branco que não virou pirê, que não é um feijão extra coto, que está feito na medida. Aliás, mais um dos pratos que vem da inspiração italiana. Não quero puxar a sardinha para minha brasa, porque eu sou de família italiana e faço comida italiana, mas a comida francesa é uma força de expressão, né? A comida francesa é o resultado da Catedral de Médici ter ido casar com o Dauphin da França e ter levado 25 cozinheiros para a França que comiam caramujo e rã. Não por gosto, mas porque não tinham mais o que comer, não sabiam fazer outra coisa. E o gigodanho, ele é o nosso agnello ai fagioli bianchi, que é muito, muito tradicional na Itália. Eu acho um prato maravilhoso e lá muito bem executado.
Agora, deixa eu perguntar uma coisa para o Cacaio. Cacaio, você já me deu, além do prazer da Vieira, você já me deu o extremo prazer de um cassoulet. Não sei se você se lembra, mas o Cacaio é simplesmente um mestre nisso. Eu experimentei o cassoulet do cassoulet uma vez só. O que você achou, Cacaio? O que você acha? Você já testou?
Ah, rapaz, cassoulet é um negócio difícil de você comparar. Porque os cassoulets existem, cada família na França tem a sua receita de cassoulet, né? E cada civilização no mundo tem o seu cozido, né? O Brasil tem a feijoada, na Itália tem o bolito misto, em Portugal tem o cozido, na Bahia tem o cozido adaptado, você tem na França o cassoulet, você tem na Espanha o puteiro. Toda a cultura tem o seu cozido. E cada família faz o seu cozido, numa ordem de entrada dos ingredientes, o que vai fazer com que alguns fiquem mais al dente, outros fiquem mais passados, e vai fazer com ingredientes próprios, sazonais, às vezes produtos regionais, etc. Então é difícil comparar cassoulet, porque eu conheço 20 receitas de cassoulet. Então o cassoulet você tem que relaxar e ver se aquele está agradando. Eu comi uma vez lá o cassoulet no Le Casseroli, só uma vez, porque eu acho um prato pesado e lá eu sempre gosto de dar uma passeada pelo cardápio, né? O cassoulet é um prato que te ocupa muito da sua energia.
Há dois pratos lá no Casseroli que são tradicionalíssimos, cozinha de bistrô, e depois acho que a gente poderia falar um pouquinho da origem do termo bistrô, que me agradam. São pratos que se encontram em outros restaurantes, mas lá são muito bons. O steak tartare, que é um prato que não é difícil de se fazer, mas os ingredientes têm que estar impecáveis. E se você errar na composição, ele derrapa. E o canard à l'orange, que se manteve do cardápio tradicional. Eles eliminaram um, que era o meu preferido, senti muita pena disso. Não sei se você lembra, Glauco, Cacaio, que era o faisão. Acho que era o único restaurante em São Paulo que servia faisão de modo regular, e era servido com molho de amoras. Era espetacular. E umas batatinhas...
Problema de fornecimento, né?
Exatamente, problema de fornecimento. Você matou. E eles servem com umas batatinhas estufadas, que em seu interior elas são quase uma seda. São incríveis.
Rodrigo, eu nunca vi pato chupar laranja. Eu nunca vi porco morder abacaxi. Eu nunca vi peru comer figo no Natal. Esse negócio de colocar carne com fruta parece fim de feira pra mim. Eu não acho que não tem nada a ver. Eu simplesmente experimentei algumas vezes essas hipóteses e pra mim assim, não tem absolutamente nada a ver.
Pato, laranja. Você só comeria macaco com banana, é isso?
Exatamente.
Tá bom. Tá bom, Glauco. Tá aí uma...
Não vou
uma...
comentar.
É bom, melhor não, não.
Não conseguiria comentar sem entrar em aspectos íntimos. E não.
O Glauco, essa é uma... Você pode sugerir, então, ao Casseroli para compor um macaco com banana. Vai ser um estouro. Alá Glauco. É uma glauquiana, né? Superados os pratos principais, ou seja, agradam de forma geral. Vamos às sobremesas. E aí... eu peço licença para introduzir uma delas. Que é, uma, na minha concepção, uma das mais interessantes e mais estáveis dos restaurantes de São Paulo. Que é a Coupe Ardéchoise, que vem com creme de castanha, segundo eles, francesa, mousse de chocolate e chantilly. Conhece essa, Glauco?
Marrom glacé.
É o marrom glacé, essa. Creme de marrom, exatamente.
Eu já tive o despudor de sair de um restaurante e ir para o Castelar só para comer o marrom glacé. Aquele negócio é sensacional. E ele vem numa taça fria, ele vem extremamente bem preparado. Eu já devo ter comido aquela, sei lá, umas 20 vezes. Que não é muito, mas enfim. Está sempre igual, é impressionante.
E é uma boa composição.
É espetacular.
É bombástico.
É espetacular.
Você já comeu, Cacá?
Eu já comi, mas eu sou mais bufão para sobremesa. Com sopa ópera. Tem que ouvir ópera, tem que ser brega. Tem que ter uma risada do barito no meio da área.
Você gosta de profiteroles?
Eu acho que você tem que enfiar o pé na jaca. Sobremesa para mim tem que ser doce, tem que lembrar a infância, tem que ser proibida.
Tem que ser proibida. Algo que
você não possa comer, sua pena das suas artérias entupirem, seu sobrepeso aumentar, sua mulher te largar, sua hernia de disco estourar. Então, eu sou dos profiteroles, sou do creme brûlée.
Mas você sabe que os profiteroles de lá não são, na minha opinião, um ponto forte. Eu acho que tem a composição. O sorvete é muito, é uma bola muito grande, a massa um pouquinho excessiva, uma massa grossa, e uma boa calda de chocolate. Não é, eu gosto, é bom, mas não é pra mim a grande estrela do restaurante. Bebidas. O que vocês acham da carta de vinhos?
Ah, uma carta muito honesta. Eu acho que ela tem uma abrangência boa para um restaurante francês, né? E muitos se recusam e ficam só nos rótulos franceses e não dão opção, inclusive para quem quer tomar algo mais em conta.
Lá eles têm de todos os países.
Eles têm de todos os países e têm todos os preços. Eu acho uma carta honesta.
Eles trouxeram há um tempo um sommelier que é moderninho, tal, que é o Tom. Um cara que dá boas dicas, conhece bem e um apaixonado. Mas que ele tem um estilo um pouquinho diferente dos demais dos demais membros da equipe. É um cara que se mete um pouquinho não é que se mete, desculpa, a palavra não é essa. É um cara que fala bastante, interfere um pouco.
Invasivo.
Ele interfere um pouco na... Eu vou contar uma breve história, porque o presidente está aqui já dizendo que o nosso tempo está acabando. Um belo dia eu lancei dois livros numa mesma noite. Um livro em coordenação e um livro que eu escrevi, cujo único exemplar vendido foi para minha mãe.
Você não deu para sua mãe um exemplar do seu livro?
Ela foi pagar, ela queria aumentar.
Brincadeira, Rodrigo.
Ela queria aumentar as vendas e fez esse favor ao filho, né? Porque ela tem dois, o que eu dei e o que ela comprou. E eu levei dois grandes vinhos, era um momento especial na minha vida, e um deles era um Mouton Rothschild, que eu queria guardar depois a garrafa pelo momento. E não é que o rótulo é gravado, ou ele é penetrado por um adesivo, uma fita adesiva, para marcar o vinho, porque eu estava comparando aquele vinho com outro. Então, para que ele soubesse de qual vinho se tratava e em referência aos copos, ele botou um adesivo no rótulo e adesivos nos copos. Até aí tudo bem. Quando eu fui tirar o adesivo, o rótulo não resistiu. Eu fiquei absolutamente enlouquecido aquele dia com a falta de sensibilidade de colocar nota. Mas aqui é um comentário que não deve ser levado em conta, porque de forma geral, o atendimento e o serviço do vinho são bons, os dois são muito bons e merecem nosso respeito. Muito bem.
Rodrigo, só uma nota. Claro. Além dos vinhos, volto a insistir que o bar do Cassarola é muito legal.
É muito legal.
O Dry Martini é extremamente bem preparado, e para quem quiser, no cassoulet, no sábado, curtir uma feijoada francesa, começando por uma caipirinha, é
muito
impecável.
Legal.
Então, a nota das bebidas aí, além da carta de vinho, certamente é pro instante boteco.
O mixologista lá.
Mixologista começa bem.
Bom, passamos por todos as fases, as etapas de uma grande refeição, de uma grande comilança, ou de uma comilança. Vem a hora da conta. E aí, Cacaio?
Sabe que, impressionantemente, o La Casserole não é dos mais abusivos. Não é uma refeição barata, mas A proposta não é essa, né? Primeiro, quem vai sozinho no La Cacerole, o cara não tem amigos, né? Você tem que ir acompanhar, tem que ir com uma moça, passar na banca de flores, comprar uma flor. É um programinha.
É um programão.
Não é almoço pra você ir, não é almoço pra você ir todo dia, não é uma... Então, na verdade, a proposta deles não é ser barato. E dentro dos restaurantes que se propõem a não ser barato e a vender qualidade, ele não é abusivo.
Não é abusivo.
Aliás, eu acho que ele, a conta é ok.
Louco.
Bom, essa é a minha crítica de sempre, né? São Paulo tá na moda dos cifrões. Eu concordo com o Cacá, quer dizer, a conta é, corresponde ao que você está experimentando ali, ao evento, ao momento, ao lugar, etc. Tem uma coisa no Cacerola que eu acho que vale a nota positiva nessa história de que o preço, os preços em São Paulo estão absolutamente fora da zoosfera. Eles têm um almoço executivo que tem um preço super honesto.
Quelle merveilleuse idée de nous avoir amené ici, cher ami.
Et c'est pas cher,
vraiment?
Oh, pas cher du tout. Combien? 15 à 20 000 par personne.
Sans les vins?
Ah ben bien entendu.
C'est donné.
E o bacana disso é que ele se propõe a fazer mesmo uma experimentação. Eles se dispõem a oferecer ali uma sequenciazinha de entrada, um prato principal e uma sobremesa, e que é absolutamente razoável, em torno de R$ 56, R$ 56, alguma coisa assim. Isso eu acho que é uma iniciativa muito bacana, que cria um estímulo maior de acesso, que faz com que você curta aquilo de um modo enfim, mais honesto, e vai um pouco contra essa onda de que qualquer conta minimamente decente em São Paulo tem que começar por 3 dígitos. Esse é o ponto.
Eu acho que ele cobra o que dá para cobrar. Afinal, ele compra ingredientes bons e não são baratos em São Paulo. Tem que ter o seu lucro também. E consegue dar, oferecer, entregar algo por um preço que não é assustador. É caro, mas não é assustador. Glauco, resumindo, trata-se de uma comilança razoável, uma boa comilança, muito boa, espetacular, ou não é uma comilança?
Rodrigo, ponto definitivo, é uma comilança espetacular.
Espetacular, olha só, até agora o único que recebeu essa avaliação foi o Fasano.
Eu considero que é espetacular pela tradição, pela perenidade, pelo alto critério de seleção dos ingredientes, pelo serviço focado, concentrado, as pessoas estão ali prontas a te atender, e sobremaneira pela cozinha, pelo que se serve ali, pelo que se faz. Para mim, o Cacerole é uma instituição paulistana e que vale o título de espetacular.
Cacaio?
Muito boa. Comilança muito boa.
Eu tô com o Cacaio, é muito boa.
Muito boa, não chega a ser espetacular, é porque eu tô falando aqui, tentando me despedir de todo o acabouço afetivo, de momentos bons que eu passei lá, ou de achar o lugar gostoso, ter ido algumas vezes lá, ter sido muito feliz. Mas pensando friamente, é uma comilança muito boa, não passa de muito boa.
Concordo, comilança muito boa, nem é a proposta do restaurante oferecer uma comida espetacular. Eu acho que ele vai bem numa linha de bistrô de qualidade. Vamos falar no próximo, quando abordarmos o próximo restaurante, das origens de bistrô, mas ele entrega e é, sem dúvida, na minha opinião, uma das casas de referência para comidas de bistrô de São Paulo. O segundo restaurante desta noite é mais um bistrô que está em São Paulo há menos tempo, mas que já vem se firmando como uma das boas opções desta cidade. Acho que tem um mérito de não ir para bairros mais badalados, bairros cujos restaurantes são, de certa forma, efêmeros, e se estabeleceu em local, de certa forma, de difícil acesso. Eu conheço pouca gente que sai de Itaim, bairros como assim, para comer em Higienópolis. Falo, evidentemente, do Ici Bistrô, que fica na rua Pará, número 36, Higienópolis, um restaurante pilotado por um chefe músico, que é, além disso, investidor, proprietário, chefe de outras duas casas em São Paulo. Falaremos dela delas, respeito delas oportunamente, e de uma terceira que vai abrir agora num shopping center. E se bistrô, Dr. Glauco?
Rodrigo, o IC tem uma proposta muito interessante, ele tem um visual, agora que você chega, muito agradável, o lugar é bonito, mas eu prefiro aguardar os comentários técnicos sobre a sua performance no momento adequado do cardápio.
Sabe que o Issy Bistrô outro dia quase causou o divórcio do nosso presidente, né? Porque a esposa dele foi ao Issy com a minha esposa e ela chegou pra minha esposa e falou assim: mas há quanto tempo existe esse restaurante? Há 10 anos. Mas como? O meu marido nunca me trouxe aqui. Ele não gosta de mim. Porque esse é um restaurante muito romântico. Pois é, o Issy Bistrô passou em 2012 por uma reforma, né? Eu acho que ele perdeu um pouquinho a simplicidade, ele tinha uma pegada assim, menos pretensiosa, e acho que agora ele ficou um pouquinho pretensioso, no sentido de que quis ter uma cara, quis ter uma decoração, uma ambientação muito bem definida. Contrataram, aparentemente, um americano que já havia feito aqui em São Paulo, Butcher's Market, que foi restaurante avaliado na segunda edição do Comilanças. Quais são as suas impressões lá do Issy, Cacaio?
Olha, você sabe que depois da reforma, principalmente, lá, e não o La Casserole, lá é o lugar que mais me dá a impressão que eu estou em Paris. Eu, inclusive, quando saí do Issy última vez, a hora que abre aquela porta de vidro, eu esperei aquela brisa, aquela ventaca fria, aquela friaca. Você não reparou, Cláudio? Aquela portinha de... Eu achei com muita cara de bistrô parisiense, achei que está muito bonito.
É verdade.
A decoração é muito acolhedora, enfim, como disse a mulher, a nossa primeira dama, é um lugar realmente romântico, né? E eles trouxeram umas, devem ter trazido, porque eu nunca vi por aqui, mas umas luminárias de bronze ou de latão com algum tratamento, umas lâmpadas com bulbo comprido, multifilamentadas assim, Que além da lâmpada ser linda do seu olhar e tal, o efeito de luz que ela dá é muito bacana. Eu achei muito acolhedor, sempre achei esse muito bonitinho. Agora, depois da reforma, especialmente, ele está bem legal e está com a cara de bistrô parisiense.
A recepção... Você sabe quem é o arquiteto?
Sei. O nome dele é Joaquim, eu acho. Joaquim, alguma coisa assim. É J-A-E-Kim. É um coreano. Essa é de origem coreana, mas eu acho que ele se estabeleceu em Nova York. O que até é um contrassenso, né, pessoal? Porque é um bistrô francês, com cara de francês, mas que foi reformado por um coreano estabelecido em Nova York. Talvez para pegar um pouco da influência daqueles restaurantes bistrôs nova-iorquinos, que também são muito agradáveis. No fundo... Um brasileiro imitando um nova-iorquino que imita um parisiense. Que daqui a pouco vai vir aqui imitar o brasileiro, né?
Fica Nova York é Epcot Center, né? Nova York é mais parisiense que Paris. O Daniel Boulud de Nova York é mais Boulud do que...
Pois é, por isso que ele foi, provavelmente, atrás de um coreano em Nova York. Recepção ao entrar no restaurante. Já falamos aqui do ambiente, antecipamos um ponto. Todos gostaram, todos acham agradável, se sentem, de certa forma, em Paris. E a recepção, são bem tratados, o atendimento é bom, são cordiais. Como que vocês se sentem lá?
Eu acho que é um tratamento completamente bem organizado, mas não tem nada de diferente. É uma atenção suficiente e necessária para que você se sinta num restaurante... não convencional, óbvio, mas um restaurante moderno, enfim, que se propõe a receber bem. O lugar é bacana, as pessoas que frequentam, obviamente, devem ser um pouco preocupadas com isso. Eu acho que exatamente a recepção seja um grande tema, mas talvez pelo público, quando você afila o seu público, você precisa treinar de uma determinada maneira. É o que acontece lá.
Eu acho a recepção um pouco fria, o que não é uma crítica e não é um problema, mas depende de como ela vem. Se você é imediatamente atendido, colocado, se não há lugar, se a explicação vem de uma boa forma, você não se incomoda. Mas por ser fria, na minha concepção, dependendo do dia, você se sente um pouquinho esquecido na porta do restaurante, dependendo da frequência. Você acha, como é que você vê lá, Cacai?
Olha, eu sou sujeito de horários meio esquisito também. Eu acabo chegando na girada do salão. Eu dei sorte, nunca fiquei esperando muito lá. E um dia que eu esperei, eu pedi um suco de tomate e veio tão bem temperado, Rodrigo. Temperado à perfeição. É dificílimo fazer um suco de tomate bem temperado.
Você sempre foi o meu redentor em outros momentos e está sendo agora mais uma vez. A mesa dessa comilança, eu sou sempre criticado pelos meus gostos. Nos sucos e afins. E o Cacaio agora falando de um bistrô francês.
Não.
A ideia de um suco de tomate. Cacaio, muito obrigado.
Um suco de tomate na mesa, aguardando por sua vez, por uma mesa no salão, é uma coisa. Tomar suco do que o Glauco gosta, suco de manjericão com escarola, comendo um cheeseburger, é uma outra coisa. Bem diferente.
Olha, eu em briga de casal não me meto.
Só falta ele dizer que tomate não é fruta.
O tomate não é, pois é.
Fruta é quem perde.
Então aqui temos uma revelação de Cacaio, dizendo que quem pede fruta...
Não,
quem pede é suco legume. É legume. Pois é, Cacaio. Bom, vamos em frente. Couvert. Um couvert relativamente singelo, mas interessante, né? Pão de campanha, patê do dia e manteiga. Correto, né, Cacaio?
Correto, nunca pedi. Deve ser muito bom.
É bom, ele é simples. É uma composição que não avança o sinal.
Não avança. E é um couvert tradicional de bistrô francês.
Exatamente. Glauco?
Também nunca pedi couvert.
Não? Vamos passar?
Não, eu queria fazer uma observação.
Vamos lá.
Eu não pedi couvert porque fora do cardápio lá, eles têm uns pastéisinhos e uns supli al teléfono, que eles não dão esse nome lá, dão o nome do bolinho de arroz, mas que deveria ser um supli al teléfono. E estão fora do cardápio. Mas eu, enfim, fui diversas vezes, descobri, vejo gente pedindo e tal, chamei o garçom e pedi, como sempre.
Mas uma coisa, é o teléfono mesmo? Ele faz aquele movimento?
Faz,
então não é um supli, é o teléfono.
É uma imitação.
É um supli, talvez?
É um supli, talvez, sem teléfono. E, na verdade, que inclusive na velha Sicília da minha família, chama Arantini. Supli é o nome da Úmbria e do Lácio, que é romano. A gente chama de Arantini, que parece uma laranjinha, mas faz aquele efeito telefônico.
Você já comeu o supli ao teléfono do Piselli?
Já comi. É
bom. Vamos lá.
Agora, pedi pastéisinhos e o bolinho de arroz. E aí se perderam. Agora não está no cardápio, né? É chato você falar do que não está no cardápio, mas se perdeu.
Pois é, mas como...
Pastelzinho com a massa grossa e muito frito, chegou a amargar, chegou a dourar demais, e o bolinho de arroz seco.
Mas fizeram isso para você?
Não.
Quem pedir tem essa opção?
Quem pedir tem essa opção, fora do cardápio, mas está lá.
Eu acho o seguinte, se está lá e disponível para todo mundo, basta saber a senha, tem que ser bom.
É.
Então eu acho que não é uma desculpa.
É verdade, não é.
Então tá bom, então uma consideração importante aqui do Cacá. Entradas.
Rodrigo, eu as últimas duas vezes que eu estive lá, eu repeti a entrada que é o steak tartar.
Que pode também ser tratado como prato principal.
Acho que até pela porção, pelo que serve, é uma entrada honesta.
Eles têm duas versões.
É verdade, né? tem os dois tamanhos.
Servem como entrada e servem como
prato. Exatamente. Inclusive, isso é explicado taxativamente quando se pede, eles esclarecem isso, até porque está no cardápio. Mas é muito bem feito. Honra, nesse ponto, honra o nome bistrô. Embora nos demais itens me parece que... O ICI não tem nada de bistrô no seu conceito clássico. Não é um lugar simples, e lá nós não temos exatamente um conceito de simplicidade. É tudo muito, muito moderno, enfim.
Mas é um moderno fake de simples, né? Tentando fazer uma aparência simples.
É verdade, você tem razão. Mas daí pra frente, do cardápio pra frente, quer dizer, a ideia de comida simples e barata, bebida servida de forma mais... despojado, obviamente, não é um bistrô.
É que o conceito de bistrô, ele foi deturpado mundialmente. Hoje qualquer local recebe o nome de bistrô. É, o Cacaio aqui é um estudioso, ele pode me corrigir. A origem do nome, ela não é certa. Há várias versões, desde uma versão de que seria... teria nascido
russo.
Russo, tem outra que nasceu na França. Durante a ocupação russa, os soldados pediam, entravam, então eles pediam comida rapidamente, e há um termo lá que eu não me lembro exatamente como se pronuncia, que é bistrô, alguma coisa assim, teria ficado bistrô. Tem outra versão que associa o bistrô ao comerciante de vinho, que passa a servir vinhos sentados e uma comidinha para acompanhar, isso no final do século retrasado, e várias outras. Mas o fato é que o bistrô passou durante muito tempo associado a uma comida simples, a comida rápida, bem feitinha, mas sem grandes sofisticações. Isso foi evoluindo. Hoje todo, acho que talvez todo grande chefe francês que tenha um restaurante conservador caro, tem ao lado o seu bistrô, que não necessariamente é simples. Ele só está dando uma outra apresentação para comidas com uma certa sofisticação. Então eu acho que é difícil a gente criticar o IC por algo que não se encontra em lugar nenhum, nem mesmo na França. Há, sim, os bistrôs originais, mas mesmo lá eu acho que isso se perdeu um pouquinho. Você não acha, Cacaia?
Eu acho, Rodrigo. Agora acho mais um pouco. Eu acho o seguinte, bistrô, além disso tudo que você disse, que você falou perfeitamente, cobriu todos os aspectos que pode se esperar de um bistrô, ele tem um arcabouço de receitas próprias.
Não tem necessariamente um cardápio, né?
O bistrô tem um cardápio de bistrô.
É.
Esse cardápio de bistrô inclui preparos, receitas, não é? Inclui estilo de comida.
Estilo de comida.
Inclui preparações. O bistrô tem que servir blanquette de veau, bistrô tem que servir escargot, bistrô tem que servir andouillette, e todos os bistrôs da França servem isso, né? Ele não tem preocupações de mudar o cardápio. Você quer ver um outro exemplo que eu conheço no mundo disso? Pub. Todo pub em Londres tem que ter kidney pie, tem que ter Yorkshire pudding, tem que ter gravy. Se não tiver, não pode levar o nome de pub. Então, bistrô, eu acho que ele cumpre sim. Ele é um bistrô. Ele tem comida de bistrô, tem prato de bistrô.
Eu acho também. O Glauco falou das entradas. Eu vou mencionar algumas que eu comi lá nas últimas 3 ou 4. Moro perto do IC, então ele é uma espécie de referência para mim. O steak tartare é um, Glauco, que é bastante interessante. Eles têm uma terrine de foie gras de pato com uva agridoce, que é bem bacana. Uma que é a preferida da minha esposa, da Cris, que é vichyssoise com ostra. Vocês já comeram essa? Já comeu?
Vichyssoise é uma sopa de alho poró com creme de leite e batatas.
E eles servem lá com creme de limão. Já comeu? Experimentou deles?
Já.
Já? Não sei o que você acha, Cacaio, mas eu acho que eles executam tudo ali com uma boa regularidade. São pratos gostosos.
Posso te falar uma coisa? Eu tenho uma raiva de elogiar restaurante. Eu gosto de achar os defeitos, porque eu elogio o nosso ouvinte, vai lá e vai...
Teremos aqui espaço para muitas críticas. Mas eu acho que também quando
há... E eu vim com vontade de achar defeitos, mas achei que eu não ia achar nenhum. Eu estava gostando tanto, o custo da refeição foi bom, tudo funcionou. Mas eu posso te falar, o steak tartare, eu achei o efeito de Javan. Efeito de Javan, porque o Javan, para mim, ele é o maior gap existente entre letra e música. Porque são harmonias e melodias lindas com as letras mais ridículas que eu já vi. Deus fez o dinossauro pensando em você, nem pelo dinheiro do sheik da árabe você decide se dá ou não. E eu achei a carne do steak tartare feita à perfeição no Isibistro. Feita à perfeição. No entanto, veio do lado um punhado de batatas encharcadas em óleo que você levantava, ela pingava na toalha da mesa.
Curioso. Eu nunca tive experiência ruim com batata.
Acabou com a minha lua de mel com o steak tartare. Agora a carne estava perfeitamente temperada, alcaparrones servido ao lado, mas com alcaparra miúda, como deve ser, picada dentro, com aquele pepino cornichon, não me lembro agora o nome do... Você que lembra, Rodrigo? Nome de pepino.
Não. Essa história de pepino, não, por favor.
Que é comida francesa.
Nome científico, ele conhece o nome científico. Por favor.
Que é comida francesa, não é comida italiana.
Sabe que o Cacaio falando aqui, Glauco, ele me fez lembrar uma cena que vai dar saudades a vocês dois, de um grande amigo de vocês, que eu conhecia, não necessariamente era meu amigo, mas eu conhecia e respeitava muito, que em um jantar na sua casa falou exatamente o que Cacaio falou sobre o Djavan. E eu aplaudi, porque...
Eu que falei pro Daniel isso.
Você que falou pro Daniel Pisa isso?
Há 15 anos atrás.
Então ele repetia, há 15 anos, ou repetiu nesse jantar, algo que ficou gravado, que é exatamente o que eu penso sobre o Djavan. Passemos aos pratos. Podemos?
Podemos. Eu queria só apontar uma outra entrada que eu comi. Vamos lá. Que foi um tartar de atum. Só queria apontar por maldade.
Bom? Ruim? Não estava bom.
A impressão que me deu era um temaki desmontado. Porque o tartar de atum tem que ser ponta de faca, mas ponta de faca. Cubinhos pequenininhos, a bucunoise. Não pode ser pedações. Ele estava pedaçudo, e ele pedaçudo pega menos tempero, tem menos superfície de absorção do tempero, e portanto vem menos temperado, mais amônico, mais peixe. E sem talvez a mesma frescura que o peixe no sashimi no temaki teria. Então não gostei do tartar de atum.
A primeira vez que eu fui ao Ici, eu comi de entrada o foie gras, o escalope de foie gras. Eu não me lembro, faz muito tempo, e eu não me lembro qual era o... Tinha um pequeno acompanhamento, realmente não me lembro. Acho que era
lentilha. Geralmente é fruta, né? Porque ele é super mineral e acompanha com fruta.
Eu acho que era lentilha, eu realmente não me lembro. O que me impressionou foi o corte, a forma como prepararam. Que é um negócio difícil de lidar, né? Você que conhece
a técnica, né?
É muito volátil, né? E é uma coisa que eu me recordo positivamente, né? Embora o preço, assim, poucos gansos aguentariam tamanha penetração.
Olha só, o que é muito interessante aqui nessa conversa, o Cacaio, por exemplo, trilhou um caminho que eu nunca trilhei lá. E até voltarei para ver se a minha opinião mudaria passando por essa trilha. As entradas que não estão no cardápio, o tartar de atum, que é algo que eu dificilmente pediria em um restaurante como esse, mas que fazem experiências ou a memória do Cacaio um pouquinho menos entusiasmada com um curso no Ici Bistrô.
Com começo, pelo menos.
Com começo. Pratos principais, vamos lá. Loco, quais suas boas lembranças do...
Cotoleta de porco à milanese. É assim que fala.
Très française.
É assim que fala.
Monsieur le Président, très française. Cotoleta de porco à milanese.
Com cebola crocante, tomate cereja e arroz com milho, né, Glauco?
Exatamente.
Sabe o que eu acho desse prato? Ele é muito saboroso. E a combinação, todos os preparos ali são muito interessantes. Mas eu acho um prato muito seco. É um prato que, em certo momento, você tem uma dificuldade para digeri-lo, na minha opinião. Mas é um belo prato. Vocês já comeram lá, já que a gente falou do gigô, né? O gigô que ele serve também com feijão branco, batata ao forno e molho do próprio assado. Portanto, tem uma certa diferença em relação ao do Cacerola. Você já comeu...
Menos suntuoso, né?
Menos.
Que o do Cacerola.
Menos.
O do Cacerola é mais suntuoso.
Sem dúvida.
Agora, esse também estava suculento, não tinha... Não achei defeito no gigô, não. Agora, o que eu usei para avaliar a minha última ida ao Ici foi a minha teoria. Quer dizer, minha teoria é que bistrô tem que ter cardápio de bistrô. E dentre os clássicos, cada bistrô, talvez o clássico dos clássicos seja a Blanquette de Veau, que foi o que eu comi, uma Blanquette de Veau à l'ancienne, que a l'ancienne não tinha nada, porque eles puseram shiitake em vez de cogumelo paris, o que ficou excelente. Deu um adocicado, deu um dulçor diferente. A carne da vitela, a carne que eles usaram da vitela, usaram filé mignon da vitela, eu acho, porque era uma carne sem gordura zero, e ela ficaria seca com muita facilidade, conseguiram mantê-la suculenta. O bechamel com creme de leite que fazia a cama de fundo estava excelente, estava muito bem temperado, etc. E esse shiitake deu uma carinha especial. E, em resumo, adorei a Blanquette de Veau.
Essas licenças poéticas eu acho que são até necessárias para marcar a sua, como você falou, a sua criatividade e a sua própria receita. Claro. Vocês já comeram a costela de bœuf lá, que eles servem com azeitona verde, azeitonas verdes e pretas, na verdade, flambadas no pastis. E um purê de batata, não? É uma boa pedida. E ele serve um bom purê, viu? O purê lá é bacana. É bastante carregado na manteiga, como se imagina de um bom purê francês, feito na França, e bastante interessante. O que mais que lhes salta ou quando se fala de pratos principais no Ici?
Ah, tem uma raia no Azete.
Boa.
Com mexilhões, né? A carne da raia é uma carne toda especial. ela tem ranhuras. Ela é dificílima de limpar. Uma vez o Alex, a Tala, estava me ensinando a limpar uma raia. Com aquela luva de metal, né? E com a faca na outra mão. Aí você faz uma força. Mas uma força. Que aquele couro não sai. E quando sai, ele mantém a carne estriada. Então ela tem uma consistência toda própria. Ela dificilmente se desmancha. Só se você fizer muita bobagem. Se não soube, se quiser estragar ingrediente. É sempre uma pedida. E é difícil de achar. Então onde achar, onde o ouvinte achar a raia, peça. E essa estava excelente.
Estava excelente. A melhor que eu comi em São Paulo foi no restaurante do Alex.
É, ele é o melhor fazedor de arraia,
entre nós. Ele é muito bom. Ele é muito bom.
Sabe que ele é o quarto melhor do mundo e o segundo melhor da rua, né? Ele mora em frente de casa, exatamente em frente, porta com porta. Ele se cozinha de madrugada, se conversa.
Ou seja, isso quer dizer que você está entre os três primeiros.
Eu não diria que isso seria, eu não digo que isso seria uma consequência lógica. Pode ter um, nesse silogismo, pode ter uma premissa falsa. Mas parece que sim. Eu sei quando ele ganhou, eu mandei pro e-mail dele os parabéns, dizendo parabéns, quarto do mundo, segundo da rua, e ele achou graça, deu risada, tá contando pros outros até hoje.
Pois é. Então, eu acho que são pratos que cumprem seu papel, é um bom restaurante, oferece opções de bistrô. Eles se reservam ali uma certa liberdade para adaptações em relação a receitas clássicas e atrai, eu acho, um público relativamente fiel. É bacana.
E só para complementar o que a gente está dizendo da originalidade da cozinha francesa, pratos muito bons que eu vi no cardápio foi a cotoleta de porco alla milanese, o espaguete verde com basílico e gamberi e tinha um outro risoto de funghi trufati. Você vê que é uma comida francesa típica.
Você vê...
Como toda cozinha francesa.
Quando a paixão fala, né, você não consegue olhar e aceitar a existência de... Ou a capacidade, a categoria de um seu suposto rival. Mostra que aqui a análise ela não é isenta de paixão. Sobremesas, Glauco.
Rodrigo, o tartatã é o...
Que eu acho que já ganhou uma vez pela revista Gula, a melhor sobremesa. Exatamente. De São Paulo, né?
É algo muito bem elaborado. Acho que tem um pouco aquilo que o Cacá falou, é um grande mergulho na docilidade. E funciona perfeitamente para terminar a refeição.
Você sabe como é que começou esse negócio? Tá,
não.
Eram as irmãs Tartan. As irmãs Tartan eram francesas, eram doceiras, de mão cheia, etc. Mas foram envelhecendo e chegou uma certa fase, uma certa altura da vida. Uma delas foi fazer a torta pelas quais elas eram famosas e esqueceu de pôr a massa por baixo. E fez errado. Começou botando as maçãs e o açúcar, etc. Esqueceu e foi fazer outra coisa. E aí a outra chamou a atenção. Mas o que, você tá ficando louca? Daí ela falou, não, dá para consertar. E pôs por cima a massa, por cima das maçãs. Assim diz a lenda. Surgiu a Tartatã. Num erro de uma das irmãs Tartan, que eram duas doceiras famosíssimas na França.
Ô Cacá, eu gosto muito da sua definição sobre sobremesas. Como é que é a arte da pâtisserie, é isso?
A pâtisserie é ciência exata.
Os comilões podiam ouvir isso, que é muito bacana.
Pâtisserie é ciência exata. Os ingredientes são pesados e medidos com precisão. Era até bom que você tivesse aquelas balanças traficante em casa. Às vezes você precisa ter 15 gramas de manteiga.
Significa que comida é prosa e
pâtisserie é ciência.
E aliás, o papo está tão bom aqui que a gente já está avançando no tempo. Mas vamos lá, temos ainda uma pauta para terminar. Seja sobremesas boas, eu comi o profiterole, acho que foi o profiterole que eu comi da última vez. A mesma crítica que eu fiz ao restaurante anterior, eu achei a massa um pouquinho carregada, um pouco maçuda, pesada.
Eu senti muito isso no Mil Folhas.
No Mil Folhas?
Massa pesada e pouco açúcar no creme pâtissier, no recheio.
Eu acho que mostra talvez ali que falta talvez uma
um metro pâtissier.
Exatamente. Os vinhos. O que vocês acham da carta de vinhos do restaurante?
Eu achei que bistrô tem que ter muito vinho em taça. Isso é uma característica de bistrô.
E eles
sabe
não
quantos
têm?
Vinhos em taça ele tem? Ele tem, eu anotei, viu? Ele tem 7 vinhos em taça. Ah,
tem
3 brancos, 3 tintos e um rosé.
Ah.
É isso que ele oferece em taça.
É pouco.
Que não é, comida de bistrô não é isso. Bistrô você toma taça.
Que não é, e aliás, eu concordo com você, mas é uma crítica que eu acho que a gente não pode isolá-la. São poucos restaurantes em São Paulo e bistrôs, ou que se chamam bistrôs, que oferecem muitas opções de vinhos. Acho que o que mais se aproxima disso é o Levan. Falaremos sobre ele aqui. Então é um problema da cidade de São Paulo. Eu acho que são boas opções, tem vinhos, bons vinhos, e a preços razoáveis, sem uma marcação muito excessiva. Há ali alguns vinhos excepcionais, um pouquinho mais caros. Não é uma carta que emociona, mas uma carta correta, uma carta de bistrô. Talvez se melhorasse um pouco, ampliassem as opções em taças, eu acho que mereceria um pouquinho mais de aplausos. A conta, Glauco, você que gosta de falar da...
Rodrigo, nós falamos sempre de bebidas e todo mundo lembra dos álcools. E eu queria dar uma nota a respeito do IC que eu acho interessante. O café deles é muito bem feito.
É muito bem feito, mas é café... comprado de marca multinacional ou é um café feito lá, passado ali no restaurante? Eu não sei, sinceramente.
Eu também não sei. Eu só sei que eles tratam muito bem a bebida. E, chega na mesa na temperatura ideal, que é um problema muitas vezes. Numa determinada situação, nós estávamos em 9 pessoas, foram 9 cafés, isso é um risco. O primeiro normalmente toma um café frio. E alguém ali se preocupa com esse item, e eu acho que é um respeito enorme ao cliente, um café adequado ao final, obviamente, para quem gosta.
E a conta, é um respeito ou um desrespeito ao cliente?
A conta nega exatamente a categoria de bistrô. Na verdade, deveria se chamar bisturi, porque você sofre uma cirurgia.
Glauco, vou lá. Couvert, R$8,90. Risoto trufado, de entrada R$39,00, principal R$64,00.
Já bateu steak tartar, os 3 dígitos.
Steak tartar, entrada R$39,00, prato principal R$51,00. Vichyssoise, R$29,36, se for entrada ou prato principal. Uma salada, R$24,00. O cassoulet que você tanto gosta, R$68,00. O frango roti, R$44,00. Magret de pato, R$74,00.
Cotoleta de porco, 47.
47. Você acha realmente que é um bisturi, uma cotoleta, R$47?
Só tem um prato de R$100, que é um camarão provençal, R$103.
R$103.
Deve ser aquele camarão rosa que custa isso, o quilo.
O quilo, você come 200 gramas. Né?
Eu acho, viu, Cacaio, que nas próximas edições o Glauco estará impedido de falar sobre conta. Porque...
Cotoleta de porco à milanese. Vocês têm ideia de quanto custa o quilo de costelinha de porco? Ou costeleta de porco?
E a locação, e as pessoas que trabalham ali...
E aquelas lâmpadas de bulbos longilíneos e multifilamentados.
Eu não como lâmpada, gente. Eu como animal, vegetal e mineral. Preparado.
Cacaio, vamos lá. Qual a sua opinião sobre a conta?
Minha opinião é que o Glauco ganha pouco. E a minha opinião, ela é uma opinião indignada, porque um dos nossos melhores advogados do Brasil não poderia ganhar pouco.
Aliás, você ainda não revelou esse mistério, né? A alquimia ou a fusão entre o direito administrativo francês, Glauco, que é um grande especialista, não sei para que serve isso e no que ele usa,
para conversar com o Floriano,
talvez com o Floriano, e a paixão pelos restaurantes franceses. Glauco, seu comentário merece uma severa crítica. Você não tem noção do que é gerir um restaurante, dos custos associados a um restaurante, para criticar um prato de R$47. Em relação à realidade do Brasil, é caro? Evidentemente que é caro. Mas, se não for assim, também a gente só come dentro de casa. Muito bem. Chegamos, eu acho que fizemos uma análise, uma passagem completa pelo restaurante. Falta agora as nossas impressões pessoais. E a nota, que é o que importa e é o que vai ficar depois para o ouvinte que tiver pressa e quiser, antes de levar sua namorada, sua esposa, a um dos restaurantes, ao Ici Bistrô, talvez veja ali a nota e vá. Em função do que nós vamos dizer agora. Não é uma comilança, Glauco, ela é uma comilança razoável, boa, muito boa, ou ela é espetacular?
Rodrigo, é uma comilança muito boa, e as minhas críticas a respeito...
Ela é uma comilança muito boa.
Muito boa. Tá. Mas as minhas críticas a respeito do preço e da pequena afetação, né, do ambiente, de uma certa maneira, negando um pouco o que é a origem de um bistrô, me fariam pensar que é uma comilança boa. Mas não, vale a pena, o cardápio é muito bem criado, muito bem preparado, o serviço é extremamente estudado, enfim, é uma comilança muito boa.
Cacaio.
Comilança boa.
Boa, pois é. Quem surfa vai entender o que eu vou falar. quando você tem meio metro de onda, às vezes você tem meio metrinho, às vezes meio metrão, mas não deixa de ser meio metro, vai depender de como ela está, da força, da gordura da onda. Eu acho que é uma combinância boa, uma boa com B maiúsculo, mas não passa, e eu acho que também não está no nível do restaurante anterior, que teve uma avaliação muito boa, e até por uma questão de lógica, eu acho que não merece essa nota. Mas é uma boa opção em São Paulo. Legal, pessoal, acho que foi uma semana bacana de bons restaurantes. Eu sei que vocês frequentam ambos, mas estiveram lá para poder discutir a respeito dos dois em São Paulo. Voltaram no tempo, falamos muito aqui de vovó, de tempos antigos, restaurantes Paris. E eu separei uma música para acabar o nosso programa, que eu acho que vai...
Mas vão deixar você pôr?
A última eles deixam. Ah, tá. A última sempre tem aqui, até porque o ouvinte ele quer sair com uma boa impressão. Foi uma música que teve um bom destaque no filme do Woody Allen, o Midnight in Paris, que eu acho que é um pouco do que a gente falou, né? É uma volta ao tempo, é um debate, uma paixão por um tempo que não se viveu, apesar de a gente ter vivido o Casserole desde a década de 70. A música tem um título em francês, se chama Si tu vois ma mère. E quem toca essa música é um americano, nasceu em Nova Orleans, morreu em Paris em 1959, que é o Sidney Bechet. É uma música que ilustra bem o filme, e eu acho que é uma música de certa forma saudosista, e termina, na minha opinião, de uma forma bem coerente esse Comilanças, o primeiro Comilanças que tratou de comida francesa, e nos dará uma vontade imensa de sair daqui e diretamente para qual? Para o ICI ou para o Casserole?
Casserole.
Cacaio.
De março.
Lá estaremos, 2013. Então, daqui a pouco, hoje, quinta-feira, dia 21 de março, em uma repetição desse Comilanças. Cacaio. Valeu, pessoal. Cacaio, suas palavras finais.
Vou comprar flores para vocês lá e vou entregar pessoalmente.
Eu estou começando a ficar preocupado com essa intimidade. Glauco?
Cacaio, um beijo de escargot para você. Rodrigo, um abraço afetuoso, como se fosse uma coteleta de anho. E bom apetite, Comilões.
Bom apetite, Sidney Bechet, nas picapes de Comilanças, aqui na Central 3.